Cardeal FM, conectada em você.
FM
Musical,
conectada em você.
Giro de notícias.
Uma pequena amostra de saliva pode revelar muito sobre a nossa saúde. A técnica já é usada para detecção de vírus, bactérias e até sequenciamento de DNA. Pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros, por exemplo, resultou na criação de um biosensor em formato de chip que, combinado com inteligência artificial, é capaz de identificar sinais de metástase de câncer de boca. O projeto é conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada em Campinas, em São Paulo. A pesquisadora da instituição, Adriana Franco Paes Leme, relata que os estudos começaram em 2014, com a análise da quantidade de proteínas com e sem metástase.
E a metástase está associada ao pior prognóstico. Então, quando o paciente chega para avaliação pelo oncologista, se ele tem a metástase, o oncologista tem que tomar algumas decisões terapêuticas importantes. Então, a gente vem com essa tecnologia, na época, focada em espectrometria de massas, para tentar quantificar essas proteínas ou essa assinatura de prognóstico para ajudar o oncologista. Tanto de uma forma relativa como de uma forma absoluta, essa assinatura de prognóstico foi muito eficiente em separar os pacientes com e sem metástase linfonodal.
A pesquisa do biosensor já utilizava um método sólido estruturado em 60 amostras de pacientes com e sem metástase. Agora a iniciativa vai contar com um volume 13 vezes maior do que o inicialmente previsto.
É um privilégio para nós estar dentro do CNPq e permitir trazer essa tecnologia e avançar nessa tecnologia. Então, esse é um dos projetos escolhidos para que a gente torne esse biosensor, esse protótipo funcional, para levar essa tecnologia para os diferentes profissionais do Brasil.
A pesquisadora relata ainda que com o biosensor e a maior precisão de informações, será possível evitar 70% das cirurgias e altos custos desnecessários com procedimentos indicados em caso de metástase. Os pesquisadores agora atuam junto aos hospitais para definir equipes e atingir 800 amostras de pacientes para avaliação, bem como para o aprimoramento da tecnologia. A expectativa é que essa ferramenta esteja pronta para ser usada no sistema público de saúde em 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM. Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você. Thank you. conectada em você.
Giro de notícias.
Na pecuária moderna, o sucesso financeiro não depende apenas do tamanho do rebanho, mas de quantas arrobas de gado a propriedade produz por hectare ao ano. Para atingir esse potencial, o primeiro passo é eliminar a concorrência das plantas daninhas, que disputam água, luz e nutrientes com o capim. Segundo Edson Siocchi, agrônomo de campo da linha pastagem da Corteva AgriScience, o controle dessas invasoras é o ponto de partida para aumentar a lotação por hectare e elevar os ganhos do pecuarista.
Uma média brasileira hoje, a gente fala de 1,35 cabeças por hectare, seria dividir a quantidade do rebanho brasileiro pela quantidade de hectares de pastagem, né? Numa área de alta tecnologia, nós podemos aumentar em 10 vezes essa condição, né? Uma condição ótima de solo, clima. E para isso, a primeira ferramenta é o controle de plantas daninhas, né? E o uso de herbicida para que nós passamos a dar a condição do capim de produzir livremente e ter a produção boa, né? Vamos dizer assim.
Essa intensificação depende diretamente da produção conjunta de capim e boi na mesma área. Quando o pasto é bem manejado, o ganho por hectare cresce de forma expressiva em relação ao sistema extensivo tradicional, como explica o agrônomo.
Nós temos que ter em mente que nós temos aí duas culturas, né? Do animal, a cultura do boi e a cultura do capim, né? As duas têm que estar produzir muito na mesma área. Então, para que nós tenhamos um ganho financeiro, nós temos que ter uma produção boa de capim, né? Se, enquanto um sistema aí extensivo, tradicional, o ganho fica muitas vezes em torno de 3 a 7 arrobas por hectare, já no sistema de recria e engorda intensiva, o produtor pode tirar 15, 25 arrobas por hectare, né? O segredo do lucro aí na pecuária atual é produzir mais na mesma área, né?
Siocchi reforça ainda que este tipo de investimento deve ser sempre planejado e feito com orientação técnica. O pecuarista precisa conhecer a sua propriedade, mapear o nível de infestação de plantas daninhas e traçar metas de manejo para os próximos anos, sempre contando com a recomendação de um engenheiro agrônomo para garantir o uso correto e seguro dos herbicidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Cardeal FM 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
Por que algumas regiões conseguem criar novas oportunidades de negócios enquanto outras enfrentam dificuldades para crescer? Especialistas afirmam que a diferença nem sempre está apenas no potencial econômico, mas na capacidade de empresários, lideranças, instituições trabalharem juntos em torno de objetivos comuns. Hoje, o Sebrae atua em mais de 120 territórios empreendedores distribuídos pelo país, reunindo mais de 1.300 municípios e cerca de 5.000 lideranças em estratégias de desenvolvimento regional. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Janaína Pérez, explica que esse trabalho é um processo contínuo.
Eu costumo dizer que o desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial ele é um processo mesmo, né? Para ficar talvez menos abstrato, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente.
Segundo a coordenadora, cada território possui uma realidade própria e, por isso, o desenvolvimento precisa respeitar as características e o ritmo de cada região. Janaína Pérez afirma que o desafio agora é fortalecer as iniciativas já existentes para que os projetos continuem gerando resultados ao longo do tempo.
O potencial de crescimento é enorme, mas ele não é só numérico. Hoje, mais do que expandir e criar territórios, eu acredito que o grande desafio seja garantir a perenidade das governanças territoriais que já foram estruturadas e fazer com que essas agendas que já existem saiam do papel. O foco agora é fortalecer o que já existe.
As iniciativas do desenvolvimento territorial, apoiadas pelo SEBRAE, reúnem empreendedores, lideranças e instituições para construir solução de longo prazo voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento das regiões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM, conectada em você. Thank you. Digital FM, conectada em você. Comercial FM, conectada em você.
Na hora de comprar um novo celular ou tablet, muita gente olha para a câmera, a bateria ou o desempenho. Mas outro fator também merece atenção: por quanto tempo o dispositivo vai continuar recebendo atualizações? Esse suporte ajuda a manter o aparelho seguro, atualizado e útil por muitos anos. Quem explica é Rafael Aquino, diretor de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil.
Quando você compra um smartphone, espera que ele continue acompanhando a sua rotina por muitos anos. Com as atualizações de sistema e de segurança, o aparelho recebe novos recursos, fica mais protegido e continua oferecendo uma boa experiência de uso. É um investimento que faz diferença não só no momento da compra, mas também ao longo do tempo.
Nos modelos mais recentes da Samsung, como as linhas Galaxy S, Galaxy Z e Galaxy Tab S, o consumidor conta com até 7 anos de atualizações de sistema Android e de segurança. Recentemente, a empresa também ampliou a disponibilidade da One UI 8.5 para mais dispositivos, levando novos recursos do Galaxy AI a um número ainda maior de usuários. Rafael Aquino relata os principais benefícios para quem pretende usar o dispositivo por vários anos.
Além de receber novos recursos e atualizações de segurança, o dispositivo continua preparado para acompanhar a evolução do sistema e oferecer uma boa experiência de uso. E no futuro, esse aparelho também tende a manter um valor de revenda maior.
A Samsung também prepara outras novidades. Em 22 de julho, acontece o Galaxy Unpacked, evento especial que apresenta as mais recentes inovações da empresa. Neste ano, um novo formato de celular deve ser apresentado.
O próximo Galaxy Unpacked destaca o formato que muda tudo. E em 22 de julho, a Samsung mostrará como é possível combinar inteligência artificial e novos formatos para oferecer mais experiências em celulares dobráveis. Faça o pré-registro em samsung.com.br/unpacked para ter benefícios e descontos exclusivos para o próximo lançamento Galaxy.
O Galaxy Unpacked acontece no dia 22 de julho com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. Para mais informações, acesse samsung.com e Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Secas prolongadas, enchentes e ondas de calor já impactam a produção, empresas e cadeias de fornecimento no Brasil. Para discutir como o setor produtivo pode se preparar para esses desafios, a Confederação Nacional da Indústria reuniu em Brasília representantes do governo, empresas e especialistas. O evento contou ainda com o apoio do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. O gerente de recursos naturais da CNI, Mário Augusto Cardoso, alertou que a resposta aos impactos climáticos precisa deixar de ser apenas emergencial.
A questão de adaptação à mudança do clima, ela tem que ser incorporada à estratégia da empresa. Como que a empresa vai lidar, por exemplo, com o corte na cadeia de suprimentos? Como que ela vai lidar com o corte no fornecimento de água causado por um evento extremo?
A disponibilidade de água foi apontada como um dos principais desafios para a indústria. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mesmo sem um aumento mais agressivo da temperatura, já é possível observar a redução relevante de água. Durante o encontro, a CNI lançou um guia com orientações para que empresas incluam a adaptação climática no planejamento dos negócios. O especialista Mário Augusto Cardoso dá mais detalhes.
A mudança climática vai acontecer de qualquer maneira e já está acontecendo. E aí a gente tem que analisar cada um das possibilidades de eventos, né? Escassez de água, enchentes, e ver qual que seria o impacto para a minha atividade. Então o guia, ele traz isso. A gente tem que estar preparado para garantir a manutenção da atividade produtiva, a manutenção dos empregos.
Durante o evento promovido pela CNI, o governo estimou que uma possível falta de investimentos em adaptação pode causar perdas de até 17,1 trilhões de reais no PIB brasileiro e eliminar cerca de 4 milhões e 400 mil empregos até 2050. A união entre o setor produtivo e o poder público foi apontada como essencial para que o país esteja mais preparado para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM 106.5.